Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
No programa anterior, nós vimos que uma das primeiras medidas do general João Batista Figueiredo na presidência da República foi a Lei da Anistia.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
A ordem era passar a borracha, esquecer tudo. Estavam perdoados tanto os acusados de crimes políticos na esquerda, o pessoal que partiu para a guerrilha, quanto os militares que cometeram excessos na repressão. E os exilados começaram a voltar. Gente como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Francisco Julião, Darcy Ribeiro, Luiz Carlos Prestes, os ex-líderes estudantis Vladimir Palmeira, José Dirceu e José Serra, Betinho, o irmão do Enfio conhecido pela música de João Bosco e Aldir Blanc. A curiosidade nacional era enorme. Que espaço iriam ocupar antigos líderes como Brizola e Arraes, já que surgia uma nova esquerda? Esta esquerda começou em Santo André, São Bernardo e São Caetano, o ABC paulista, nas greves dos operários metalúrgicos.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema era o mais forte, porque atingia toda a indústria automobilística. Neste sindicato surgiu a nova figura do líder sindical. Era um jovem pernambucano de pouco mais de 30 anos, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Um torneiro mecânico com uma impressionante capacidade de mobilizar os trabalhadores. Um discurso claro, fácil de entender.
O regime militar em fase de distensão não sabia direito como tratar aquela nova liderança. E Lula foi preso várias vezes a cada nova greve que organizava. Todo o movimento que surgiu em torno dos sindicalistas do ABC e de Lula formou o núcleo inicial do que hoje é o Partido dos Trabalhadores, o PT.
É que a reforma política promovida por Figueiredo acabou com o bipartidarismo. Assim surgiram outras siglas. E o MDB, frente de oposição nos anos 70, rachou em dois grandes partidos. O PMDB, de centro-esquerda, e o Partido Popular, o PP, mais conservador e moderado. Pela nova lei, todas as agremiações tinham que ter a palavra partido antes do nome.
As duas maiores lideranças do MDB durante os anos 70, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, ficaram em partidos diferentes. Tancredo foi para o moderado PP e Ulisses Guimarães manteve-se fiel, ficou no PMDB. O Partido dos Trabalhadores passou a ser visto com desconfiança e ciúmes por Brizola e Arraes. Brizola queria atrair todos para o PTB, que pretendia recriar. Achava que o trabalhismo getulista era o caminho natural daquele movimento, interrompido só por causa do golpe militar.
Para Brizola, criar uma nova esquerda com base no sindicalismo era usurpar uma bandeira criada por Getúlio Vargas e que, por direito histórico, tinha que ser dele, Brizola.
Mas os criadores do PT acharam que os tempos eram outros e que Brizola não passava de um velho caudilho autoritário, de métodos e discurso ultrapassados, que não aceitava opiniões diferentes e nem gostava de ouvir.
O general Goberido Couto e Silva tinha continuado no governo Figueiredo na mesma função que tivera no governo Geisel, chefe da Casa Civil e estrategista político. Ele pensava diferente do PT. Para ele, Brizola ainda era uma ameaça de esquerda.
Por isso, Golbery articulou o confisco da sigla PTB dos brizolistas. Em uma manobra que envolveu o judiciário, o PTB ficou sob controle da deputada Ivete Vargas, sobrinha de Getúlio, mas apontada como o ramo fisiológico, pelego e oportunista do velho trabalhismo.
Brizola chorou e enxugou as lágrimas com a bandeira do velho PTB. Rabiscou a sigla em um papel que rasgou em um gesto dramático. Em seguida, criou o PDT, o Partido Democrático Trabalhista.
Tristeza rolou dos meus olhos de um jeito que eu não queria.
Apesar do surgimento do chamado rock nacional e do rock paulista, do crescimento do pagode e da música sertaneja, os sambistas tradicionais ainda tinham vez.
Velho e querido malandro carioca Moreira da Silva gravou o tema da peça do filme Ópera do Malandro, de Chico Buarque. A música era uma crítica política e social. Dizia que o tradicional malandro mulato, de origem humilde, não existia mais. O que existe agora é o malandro de colarinho branco.
Não existe mais.
A interpretação de Moreira da Silva não tinha nada a ver com isso. Mas aos 85 anos, o estilo e o charme do velho Kid Morengueira continuavam insuperáveis.
Malandro com contrato, com gravata e capital, e nunca se dá mal. Mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as mais línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha, não tem da central.
Malandro é o gato que come peixe em a praia.
Outra dupla de malandros cariocas, João Nogueira e Ney Lopes, aproveitaram que as gafieiras tinham voltado à moda no Rio, na Estudantina e na Elite, e lançaram Baile no Elite. A letra tinha a marca registrada do genial Ney Lopes, pura sátira e crítica cultural.
Fui a um baile no Elite, atendendo a um convite do Manel Garçom. Meu Deus do céu, que baile bom, que coisa bacana. Já do Campo de Santana, ouvir o velho bom som, trombone, sax e pistão. O traje era esporte, que o calor estava forte, mas eu fui de jaquetão para causar boa impressão. Naquele tempo era o requinte, um Linho S120. Eu não gostava de blusão, é uma questão de opinião. Passei pela portaria, subi a velha escadaria e penetrei no salão. Quando dei de cara com a orquestra tabajara e o popular jamelão, cantando só samba canção. Norato e Norega, Macaxeira e Zé Bodega, nas palhetas e metais, e tinha muitos outros mais. No clarinete o Severino solava um choro tão divino, desses que já não tem mais. Ele era ainda bem rapaz. Efeito dessa surpresa, me aboletei na mesa que eu tinha já reservado, até paguei adiantado. Manel, que é dos nossos, trouxe um pires de tremoços, uma cerveja, um traçado, pra eu não pegar um resfriado. Tomei minha brama, levantei, tirei a dama e iniciei meu bailado no puladinho, no cruzado. Até Trajano e Mário Jorge, que são caras que não fogem, foram embora humilhados, eu tava mesmo endiabrado. Quando o astro rei já raiava e a tabajara caprichava seus acordes finais para a tristeza dos casais,
toquei a pequena, feito artista de cinema, em cenas sentimentais, à luz de um abajur lilás. Num quarto sem forro, perto do pronto-socorro, uma sirene me acordou, em estado desesperador. Me levantei, lavei o rosto, quase morro de desgosto, pois foi um sonho e se acabou. Seu Nelson Mota deu a nota que hoje o som é rock and roll, a tabajara é muito cara e o velho tempo já passou.
Os anos 80 foram chamados de a década perdida. Foi em 79 que começou uma crise econômica que iria durar até 1994, 15 anos. É que em 79 veio o segundo choque do petróleo. Um novo grande aumento nos preços do petróleo pela OPEP abalou de novo o mundo e o Brasil.
Para piorar, Ronald Reagan se elegeu nos Estados Unidos com a inflação em alta. Que ele iria aumentar o déficit público norte-americano através do corte de impostos. A inflação dos Estados Unidos cresceu e ameaçava subir ainda mais.
O novo presidente do Federal Reserve, o banco central deles, o gigante Paul Volcker, fumando um enorme charuto, resolve então aumentar as taxas de juros para conter a inflação lá. Com isso, sobem os juros que tínhamos que pagar pela dívida externa, contraída por Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e Reis Veloso.
O México foi o primeiro país a quebrar sob o peso da dívida externa. Pediu moratória em 1981 e ameaçou arrastar junto todo o sistema financeiro internacional.
Figueiredo tomou posse com Mário Henrique Simonsen como ministro do Planejamento, Carlos Richbitter como ministro da Fazenda e Delfim Neto na Agricultura. A inflação estava em uma escalada, que levou a um índice de 78% em 1979. Um recorde. O crescimento da economia estava em 5% ao ano.
Excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer.
Chegado do exílio na embaixada na França, Delfim prometia encher a panela do povo de comida. O mundo político se perguntava: quanto tempo vai levar Delfim para atropelar os outros dois e assumir o controle absoluto?
Carne de vaca no açougue amado, com meu amor eu já posso viver.
Levou pouco tempo, exatamente um ano. Primeiro caiu Richbitter. Ele defendia um ajuste fiscal no governo para enfrentar a crise do petróleo e dos juros. Menos despesas, corte de importações, uma recessão. Perdeu a briga e saiu deixando uma carta com suas explicações.
Meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana.
Depois caiu Simonsen pelas mesmas razões. Ele queria uma recessão para enfrentar a crise que se aproximava, de juros internacionais altos e preço do petróleo nas nuvens. Delfim Neto assumiu novamente como czar da economia, avisando: senhores, preparem suas máquinas, seus arados e seus tratores, que nós vamos crescer.
Pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver.
O ex-ministro Reis Veloso considera que uma ligeira recessão naquele momento seria necessário.
E como o Brasil não desacelerou em 1979, como deveria ter feito, e o Simonsen até teve de ir embora, porque ele queria desacelerar, nós estávamos crescendo a 5%, ele achava que nós devíamos crescer a 3%, 4% no máximo. Como isso não foi entendido pelo governo da época, ele saiu. E aí o Brasil acelerou a sua economia. O que trazia novamente o problema de importações muito grandes de petróleo e daqueles outros produtos intermediários que eu mencionei.
Sua excelência mostrou que é de fato, agora tudo vai ficar barato.
Reis Veloso cita o exemplo da Coreia, que conseguiu fôlego durante a crise por causa do ajuste que fez no fim dos anos 70. O Brasil deveria ter feito o mesmo.
De qualquer modo, o Brasil iria enfrentar dificuldades, mas numa situação diferente. porque nós teríamos mostrado à comunidade financeira internacional que no momento do perigo nós tínhamos adotado as medidas que eram necessárias. Por exemplo, a Coreia também se endividou muito, mas a Coreia conseguiu varar aquele período crítico sem naufragar. Ela, inclusive, foi ao Fundo Monetário, fez um programa de ajuste, de estabilização, essa coisa toda, e mais adiante já estava até voltando a crescer rapidamente.
De que não há mais perigo, ela de fome já não vai morrer.
A economista Maria da Conceição Tavares diz que o endividamento externo das estatais na década de 70 ajudou a levar ao desastre a partir de 79. Principalmente porque Delfim Neto congelou as tarifas das estatais para controlar a inflação.
Que empresa estatal com tarifa controlada e endividamento externo não aguenta. E foi isso que eles fizeram. Então, na verdade, o segundo choque do petróleo foi pior, porque ele coincidiu com o choque de juros. O primeiro choque não teve choque de juros. Ocorreu em plena liquidez, aquilo que se chamou os petrodólares. Então tinha dólar adoidado, por isso é que nós nos endividávamos. Era barato. É como agora, não é barato? Você se endivida. E a taxa de juros interna é alta para combater a inflação. E ao mesmo tempo para atrair capital externo por causa do balanço de pagamentos.
Delfim Neto responde. A culpa não foi dele. É tudo manipulação da opinião pública, porque a crise era mundial, não só no Brasil.
O Brasil foi o país cujo crescimento foi o que sofreu menos na década de 80 e cujo ajuste foi o mais rápido. Por que que o mundo quebrou? Essa é uma das coisas mais fantásticas que existe. Como é possível manipular a opinião pública imaginando que a crise era brasileira. Aliás, o monarca era especialista nisso, como ele está provando agora. Você, na verdade, transmite uma ideia como essa. Por que que a Argentina quebrou, o México quebrou, o Uruguai, o Chile quebrou, toda a Europa Ocidental, Oriental quebrou? Porque houve uma crise de proporções praticamente iguais às de 29. Então, o Brasil era simplesmente um pedacinho nesse processo de crise.
O hoje deputado Delfim Neto garante também que o Brasil foi o país que menos sofreu nos anos 80.
Se você comparar a taxa de crescimento do Brasil com a do México, a da Argentina, a do Chile, nesses processos, você vai ver que a taxa de crescimento do Brasil, em média, foi maior que todos eles, nesse período de ajuste. E o mais importante, em 84 o Brasil já tinha feito o seu ajuste. Em 84 o Brasil estava com o balanço em contas correntes equilibrado. Tanto é verdade que continuou equilibrado quase 7, 8 anos depois, até ser destruído recentemente, com 3 congelamentos de câmbio, depois do Collor.
Delfim atribui toda a crítica à administração econômica do governo Figueiredo ao preconceito contra os militares.
Essa é uma história que ainda vai ter que ser escrita, porque ela é dominada por preconceitos. Você estava num regime autoritário, então havia uma má vontade geral. A má vontade era tanta que você podia esconder a história. Se você lesse um jornal, ouvisse a rádio, assistisse a televisão, dava a impressão de que a crise era brasileira. Nunca ninguém ousou dizer que a crise estava no mundo. Por quê? Porque a crise tinha que ser produzida pelos militares brasileiros. Não podia ter sido produzida, como foi, na verdade, por uma conjunção de fatos que teve a crise do petróleo, a política monetária americana, que são fatos que atingiram todos os países. Se isso fosse verdade, o Brasil teria tido um comportamento diferente do dos outros países. Todos estariam prosperando e o Brasil numa crise. Não! todos entraram em crise. E o que se esquece de dizer é que o Brasil foi o primeiro a sair da crise.
E o senador e economista José Serra, hoje ministro da Saúde, diz que a partir dos anos 80, a chamada década perdida, o Brasil conheceu um período de estagnação econômica inédito no século XX. Serra lembra que depois de um século XIX em que o país parou, praticamente não cresceu, o nosso desempenho no século XX foi brilhante.
A economia brasileira, de 1900 a 1980, foi a economia que mais cresceu no mundo, incluída todas as economias consideradas mais dinâmicas, inclusive a alemã, a japonesa e qualquer outra economia. Nós crescemos mais rápido do que todos. Inclusive, se descontamos o crescimento demográfico, muito alto, no caso brasileiro, continuamos na linha de frente. Apenas o Japão, entre 1900 e 1980, superou o Brasil em matéria de crescimento do produto por habitante.
José Serra garante que se o Brasil tivesse, a partir de 1980, mantido o mesmo ritmo de crescimento econômico que teve de 1947 a 80, teríamos hoje um produto interno bruto 300 bilhões de dólares maior. Ou seja, produziríamos a mais do que hoje uma Argentina por ano. Serra diz que, além da crise da dívida externa, houve um fator principal para a estagnação econômica brasileira a partir de 80.
Na minha opinião, é um fator que hoje, felizmente, está ausente. Foi a inflação. A superinflação que nós vivemos a partir do começo dos 80, que, na verdade, condensou um conjunto de problemas econômicos, sociais e políticos pelos quais o Brasil atravessou a partir dessa fase. Problema da crise externa, da abertura política na forma em que aconteceu, orientação de política econômica, um conjunto de questões. Mas o fato é que o principal fator dessa inflexão foi, sem a menor dúvida, a superinflação.
Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia.
Mesmo com toda a luta pela democratização e em plena crise econômica do início dos anos 80, havia espaço para o humor politicamente incorreto e o deboche. Eduardo Dussek sugeria: troque seu cachorro por uma criança pobre.
Troque seu cachorro por uma criança pobre. sem parente, sem carinho, sem rampo, sem cobre. Deixe na história de sua vida uma notícia nobre. História de sua vida, uma notícia nobre.
Enquanto o governo buscava avançar na redemocratização, os setores que tinham sido encarregados da repressão política não concordavam. Toda a retórica anticomunista estava velha e obsoleta. Não existia mais guerrilha urbana há 10 anos. Mas a redemocratização seria uma ameaça a todo o forte aparelho criado pelos militares para desmantelar a guerrilha.
Esses grupos partiram então para o terrorismo e começaram a colocar bombas nas bancas de jornais e nos próprios prédios dos jornais. Os terroristas de direita partem também para os sequestros, como o do bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, o do advogado Dalmo Dallari, da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, e até de um padre conservador, como o cardeal de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer. Todos sofreram torturas e humilhações, e os padres tiveram os corpos nus pintados de vermelho.
No Rio Grande do Sul, um casal de uruguaios, Lilian Celiberti e Universindo Dias, com dois filhos pequenos, foi sequestrado por policiais federais brasileiros e entregue a militares uruguaios.
5 atentados à bomba foram praticados em série. Uma bomba foi posta na Confederação da Agricultura, em Brasília, para impedir uma palestra do velho líder comunista Gregório Bezerra. Uma outra bomba foi posta em um hotel do Rio de Janeiro, onde estava hospedado Leonel Brizola. E até a quadra da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, foi atingida.
Logo depois, uma carta-bomba foi enviada ao gabinete do vereador Antônio Carlos de Carvalho, na Câmara de Vereadores do Rio. O funcionário José Ribamar, que abriu o envelope, perdeu vários dedos das mãos. E o atentado, de consequências mais graves, foi a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, também no Rio.
Uma das secretárias da OAB, Lida Monteiro da Silva, abriu o envelope e morreu na grande explosão que se seguiu. 6 pessoas que estavam próximas ficaram gravemente feridas.
Em meio à volta da democracia, um período sombrio estava começando e teria um desfecho surpreendente, de que falaremos mais tarde.
Novamente de braços abertos, o Brasil te recebe ao Santo Padre.
Em 1980, o Papa João Paulo II e o cantor Frank Sinatra vieram pela primeira vez e finalmente ao Brasil. O país parou para cantar a Bênção João de Deus, enquanto Carol Wojtyla andava de Papa Móvel pelas ruas do país. A visita mais marcante foi a favela do Vidigal, na zona sul do Rio. Ali, os favelados haviam resistido um ano antes, com paus e pedras, à remoção que o governador Faria Lima queria fazer.
Os favelados não aceitavam ser transferidos para o subúrbio de Bangu e nem a polícia militar conseguiu tirá-los. João Paulo visitou a favela e deu de presente aos moradores do Vidigal o anel papal. E a música, a bênção João de Deus, tornou-se uma espécie de hino da torcida do Fluminense, cantada nos estádios. É que o clube foi campeão carioca no momento da visita do Papa.
Estamos apresentando o século XX no Brasil, 500 anos.